tinha na Caixa Geral de Depósitos, para além da sua remuneração base que referiu, tinha outras remunerações e tinha um carro, que era na época um BMW, que eu não sei dizer o nome, mas sei que era muito grande. Na Santa Casa não teve direito a carro nenhum e recebeu como diretora de nível 1.
Muito bem. Então, considerando que houve um decréscimo na remuneração que oferia, a Santa Casa aprovou algum tipo de compensação, seja pagamento de despesas, outros benefícios, regalias, o que quer que seja, para compensar esse decréscimo?
Nada. A doutora Sana Ferreira cumpriu um ano de serviço na Santa Casa da Misericórdia. Ela não está cá para comprovar ou para sublinhar as palavras que eu vou dizer, mas eu fiquei muito agradecido e ela desempenhou as suas funções exatamente nos termos em que eu esperava e por isso a convidei, com uma generosidade enorme. E deixe-me dizer-lhe, senhora doutora, não é a única pessoa, senhor deputado, não é a única pessoa que exerce funções na Santa Casa da Misericórdia recebendo menos do que recebia no lugar de origem. Há vários, posso dizer-lhe que há vários casos da mesma natureza, já para não lhe referir o meu caso pessoal.
Mas considerando que este era um cargo executivo, e assumindo pelas suas palavras, mas contradiga-me se assim for, não houve nenhum recrutamento para este cargo criado, certo? Houve um convite expresso feito à doutora Susana Ferreira, que o aceitou. Muito bem. Ainda sobre a questão dos recursos humanos, nós sabemos que entre 2016 e 2021 foram contratadas mais de 1000 pessoas para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Eu sei que isto é posterior à sua saída, mas já agora perguntava-lhe se quando saiu considerava que havia de facto esta necessidade efetiva de contratação deste número avultado de recursos humanos, neste caso estamos a falar de mais de 1000 pessoas.
Sr. Deputado Mariana Leitão, para não cometer o erro que cometi há pouco com o Sr. Deputado Fernando José, portanto, pergunta-me pelo período 2016-2021.
Que eu sei que não é da sua altura, mas aquilo que eu lhe pergunto é, à data que saiu, portanto em 2016, se, na sua opinião, havia uma necessidade efetiva da contratação de mais recursos humanos.
Senhora deputada Mariana Leitão, eu não quero ser, não quero fazer nenhuma injustiça, nem fazer nenhum comentário que seja injusto relativamente às pessoas que administraram a Santa Casa da Misericórdia. Eu não posso, não tenho condições para fazer um juízo, o juízo que me está a pedir, porque eu não estava lá. O mundo, por exemplo, eu sei que houve uma situação especialíssima em 2020, isso eu sei, todos nós sabemos. Teve um impacto brutal na vida dos portugueses e na vida das instituições. Eu não lhe sei dizer, eu, por exemplo, posso lhe dizer que tenho visto comentários sobre a evolução do número de trabalhadores no ano 2015, no ano 2016, no ano 2011, 2012, e tenho feito questão de lembrar que essa evolução tem a ver, fundamentalmente, com a passagem para a administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 30 estabelecimentos que não estavam na esfera da Santa Casa. Sei, nessa época, que isso significou um aumento de funcionários na casa dos 680 à roda disso, e sei que eram cerca de 30 os estabelecimentos que foram transferidos pelo então governo socialista para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Agora, não me sinto verdadeiramente em condições de fazer nenhum juízo de valor sobre o que me está a perguntar.
Muito bem. Então, agora vou relativamente aqui a uma situação que é um processo judicial que existe sobre a mesa da Santa Casa, da altura em que era vice-provedor, relativo a 36 adjudicações por ajuste direto com prejuízo na ordem dos 1,7 milhões de euros para a Santa Casa da Misericórdia. Estas adjudicações foram feitas no âmbito da prestação de serviços e fornecimentos na área da saúde e foram todas feitas a empresas fantasma pertencentes ou que envolvem um militante do PSD, Fernando Catarino. E eu pergunto-lhe qual é que é a sua relação com Fernando Catarino.
Eu não tenho nenhuma intervenção, não tive nenhuma intervenção nesses processos de adjudicação e não conheço, não sei quem é o Sr. Fernando Catarino.
Muito bem, estamos a falar de vários ajustes diretos feitos para o fornecimento de pensos, fraldas descartáveis e até mobiliário que foram feitos com empresas de telecomunicações. Isto não lhe pareceu estranho? E outro exemplo, a Santa Casa da Misericórdia adjudicou um contrato relativo a brindes para o Rock in Rio de 2014 no valor de mais de 34 mil euros a uma empresa que se dedicava ao comércio de instrumentos médico-cirúrgicos. Isto também não lhe pareceu estranho e já agora pergunto-lhe se era normal este tipo de situações, ou seja, que se, quando se partia para o ajuste direto, se não havia uma confirmação, uma análise sobre a empresa e o seu objeto social.
Muito obrigado pela sua pergunta, Sra. Deputada Mariana Leitão. Se a memória não me atraiçoa, nenhum desses processos foi à mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Esses processos na área da saúde que está a referir.
Então, pergunto-lhe como é que eram tomadas as decisões de contratação pública. Se havia indicações das empresas que deveriam ser contratadas, como é que se desenvolvia o processo?
Nos termos da lei, cada membro da mesa pode assumir responsabilidades até 50 mil euros. Isto é, como a Santa Casa é um mundo, como disse há pouco, citando a doutora Maria Eugênia Nogueira Pinto, é um Estado dentro do Estado, o senhor provedor, que era o responsável pelo pelouro dos aprovisionamentos, estabeleceu um regulamento mediante o qual, em cada área específica, havia um processo de compra, desde que esses processos fossem dentro do limite da responsabilidade do membro da mesa respectivo. Portanto, esses processos na área da saúde seguramente são processos que estavam dentro desses valores. Esses processos não passaram. Esses que me está a referir não passaram pela mesa.
Então, aproveito para lhe perguntar como é que avalia o desempenho das funções enquanto responsável pelo pelouro da saúde da doutora Helena Lopes da Costa.
Senhora Deputada Maria Helena Leitão, eu agradeço-lhe a sua pergunta. Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma experiência na área da saúde e por isso, o convite que me foi formulado pelo então Ministro da Segurança Social foi um convite para integrar a mesa da Santa Casa Misericórdia, ficando eu com as áreas que são as áreas que eu tenho experiência e que... e em que fazem o favor, ou faziam o favor de considerar que eu tinha capacidade de gestão.
Muito bem, então, abrangendo na sequência destas situações, e aqui eu acho que me vai conseguir responder, porque na sequência destas suspeitas foi feito um inquérito interno pela Santa Casa, e presumo que tenha tido, enquanto vice-provedor, conhecimento do mesmo. E, portanto, perguntava-lhe se sabe quem é que solicitou este inquérito interno e qual foi a metodologia utilizada para a execução do mesmo.
Senhora Deputada Mariana Leitão, eu queria mesmo ser objetivo e não incorrer nas responsabilidades do que o Sr. Presidente da Comissão me lembrou logo no início. Sei que isso realmente foi discutido na mesa e houve um dos resultados, por exemplo, desse inquérito foi o de que apurar-se que os, quando os serviços faziam os contactos não pediam as certidões comerciais. E por isso os responsáveis corriam o risco de, sem saber, estar a autorizar fazer consulta a duas empresas do mesmo dono, do mesmo proprietário. Portanto, sei que uma das consequências foi, a partir daí, os serviços passaram a pedir a certidão comercial de todas as empresas a ser consultadas. Recordo, peço desculpa, recordo só para acrescentar, eu não tinha o pelouro dos aprovisionamentos e confesso aos membros da comissão que o dia, que só tem 24 horas, obriga-nos a fazer parte de um órgão que trabalha mediante regras que são pré-estabelecidas e obriga-nos a confiar uns nos outros.
Compreendendo isso, há uma questão que não podemos negar. Quer dizer, havia um conjunto de suspeitas que levaram a uma decisão para fazer um inquérito interno. Esse inquérito pressupunha determinadas conclusões, inclusivamente medidas a adotar. E, portanto, era preciso perceber quais foram as conclusões desse inquérito relativamente a eventuais violações das regras que estivessem em vigor e o que é que foi determinado. Já me deu este exemplo de pedir as certidões comerciais, mas isso parece-me relativamente curto para o objetivo que se pretendia, que era evitar, de facto, situações em que houvesse aqui algum conflito de interesse, alguma irregularidade, o que quer que fosse. Portanto, se me pudesse dizer mais algum detalhe.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta, porque eu, enquanto estava a fazer a insistência, eu estava a fazer um exercício de memória para ver quais eram as várias medidas que foram tomadas. E lembro-me que uma outra medida que foi tomada foi garantir que os serviços publicavam no portal, tem um nome, isso, todos os concursos, todos os procedimentos, porque se apurou também, na sequência desse inquérito, que esse processo não estava a ser cumprido. Essa foi também uma outra consequência. Houve mais, mas eu sei que houve mais. Recordo-me destas duas.
Muito bem. Agora sobre o tema ainda da internacionalização e da diversificação de receitas, já falou aqui sobre a questão da Só Jogo. O antigo provedor Pedro Santana Lopes disse que ela, a Só Jogo se encontrava de forma preocupante e, portanto, eu perguntava-lhe, eu sei que já, em parte já respondeu a esta pergunta, mas não só quando lá esteve, mas como é que se encontrava a Só Jogo quando saiu da Santa Casa?
A Só Jogo, quando saí da Santa Casa, estava a operar regularmente, portanto, assegurando, introduziu-se durante esse meu mandato o Totoloto, que era um jogo que não existia, passou a existir. Isso veio também dar uma ajuda à sustentabilidade financeira futura da Só Jogo. E foi também introduzido por com a ajuda dos técnicos da Santa Casa da Misericórdia, que, como volto a repetir, a Santa Casa da Misericórdia conta com um quadro de pessoas, de funcionários extraordinariamente dedicados e sem custo para a Santa Casa, que não fosse o salário deste técnico, ele conseguiu transformar e introduzir um sistema de prós-apostadores tátil. Ou seja, os moçambicanos, nos pontos de venda, passaram a poder, em ecrãs de televisão, ou o equivalente a ecrãs de televisão, fazer as apostas de uma forma mais moderna. E não foi necessário recorrer a nenhuma empresa nem a fornecimento. Foi uma solução desenvolvida internamente.